Provérbios 17, a gente vai visitar um único texto, sobre três abordagens diferentes, porque na verdade, irmãos, eu gostaria de trazer um título para essa mensagem, e assim, às vezes a gente acha que a igreja é uma coisa muito rasa, muito estática, muito plana, muito lisa, e não é. Toda igreja, ela tem largura, tem profundidade, tem comprimento. Então o título dessa mensagem não poderia ser outro senão Igreja em 3D. Esse é o título que a gente vai falar sobre a visão da igreja, porque é uma igreja que ela não cabe num olhar só, não é uma coisa só. Então é uma igreja em 3D. Hoje a gente tem experiências aí no mundo do entretenimento em 4D, 5D, mas eu gostaria de uma forma muito didática, pegar esse texto, Provérbios 17, versículos 17, e ler sobre três aspectos diferentes. Então a gente vai ler, como a gente vai ler sobre três aspectos diferentes? Dizem que quem faz três gols pode pedir música no Fantástico. Eu vou ler em três traduções diferentes, Pastor Humberto. Vamos começar com a tradução que a gente usa aqui na igreja, NVI, Provérbios 17, 17. Se a tua Bíblia tem essa tradução, você vai encontrar esse texto. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Você pode repetir comigo? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. A tradução NVT diz o mesmo texto de uma maneira um pouco diferente. O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. E a tradução Revista e Atualizada, ela diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. E nessa igreja em 3D, que não é uma coisa estática, ela é uma questão tridimensional, eu queria tentar de uma forma muito didática, não só fazer com que você saia daqui com a visão da nossa igreja um pouco mais fixada, mas não apenas isso, uma visão não é para a gente decorar, uma visão é para a gente praticar. Então o meu objetivo nessa manhã é, em Cristo e através da Bíblia, te mostrar como nós devemos e podemos praticar essa visão. A visão é aquilo que nós como igreja enxergamos e, em nome de Jesus, aquilo que as pessoas olham para nós e, em nome de Jesus, vão enxergar em nós. Então, para essa visão se tornar prática, a gente tem que praticar, a gente tem que colocar isso em prática. E a primeira vértice, né, o primeiro ângulo dessa igreja em 3D, ele precisa necessariamente ser um. Porque a matemática diz que a ordem dos fatores não altera o produto, mas eu, na Bíblia, isso é totalmente diferente. Se a gente muda a ordem dos fatores, o produto sai completamente diferente. Não dá para a gente começar essa história, não dá para a gente começar a querer entender a visão sobre outro aspecto, senão o primeiro, que é Deus. A gente tem que começar falando de Deus. Deus, ele é o protagonista da nossa vida, Deus, ele é o protagonista da nossa história. Deus nos deu a Bíblia, Deus inspirou o seu povo a escrever um livro, e quando o autor escreve algo, esse autor, ele sabe por conhecimento de causa o que ele quer dizer. Aliás, eu tive um privilégio, meus irmãos, uma coisa muito boa, pela graça de Deus, agora no mês de maio vai sair um livro meu. Olha que bênção, meu. Glória a Deus por isso, né? Que coisa boa. E ontem, obrigado, pode aplaudir ao Senhor, louvado seja. Como diz um amigo meu fala assim: Jesus está de parabéns pela sua vida. E assim, e o meu editor, olha que lindo, eu tenho um editor, Pastor Guilherme, meu editor ligou ontem para mim e falou assim: olha, você tem que revisar o livro. Eu peguei o material para dar uma lida, para revisar, e é legal quando o livro é nosso, porque você olha e fala: é isso que eu quero dizer. Não sei se é isso que eu quero dizer, acho que eu vou melhorar isso aqui para explicar isso um pouco melhor. Então, meus irmãos, Deus sabia exatamente o que ele queria dizer quando ele escreveu Provérbios 17, 17. E se a gente entende que uma igreja em 3D, ela está fundamentada em Deus, ele precisa ser tudo para nós. Até porque é um erro muito clássico da vida cristã, quando homens e mulheres tentam fazer o que Deus manda, sem Deus à frente. Isso é um erro clássico. As bem-aventuranças, Mateus capítulo 5 traz várias bem-aventuranças. Uma das referências da minha vida de pregação é um pastor chamado Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones escreveu um livro dessa grossura, só sobre o Sermão da Montanha. O nome é Estudo sobre o Sermão do Monte. E uma das primeiras coisas que Lloyd-Jones falava nesse livro era: não adianta você querer viver as bem-aventuranças sem ter uma experiência com aquele que é bem-aventurado. Não adianta a gente querer viver uma visão, praticar coisas boas da igreja, sem ter uma experiência com Cristo. Vai travar, não vai dar. A Bíblia diz isso, João capítulo 15, versículo 5, diz: sem mim, sem Ele, nada podemos fazer. Então não dá para a gente começar de outra maneira. Para a gente entender a visão da igreja, e para a gente entender esse texto, a gente tem que partir de Deus. Olha o que o texto diz: o amigo ama em todos os momentos. Ou seja, o amigo, aquele que é amigo, ele ama em todos os momentos, ele ama em tempo e fora de tempo. Ele ama quando é fácil amar, e ele ama quando é completamente difícil expressar o amor. Amar nos momentos fáceis é ótimo, é agradável, é gostoso. Amar em momentos ásperos é complicado, mas quando a gente se lembra que quem inspirou o homem a escrever esse texto foi o autor desse texto, a gente fala: ele sabe o que é amar em todo tempo. O nosso Deus sabe, não somente sabe, mas foi isso que ele fez por nós. Quando a gente entende que para a gente conectar pessoas, para a gente gerar conexões, Deus tem que ser aquele que entra em primeiro lugar na nossa vida, tudo fica mais fácil, porque ele foi quem fez isso. A Bíblia diz o que para nós, meus irmãos? Em João 3, 16, aquele texto que tem que ecoar na nossa mente, dia após dia, manhã após manhã: e Deus amou, como é que é? Não ouvi. Deus amou de tal maneira. Meus irmãos, que texto forte! Porque Deus, ele amou, Deus, ele sabe o que é amar em todo o tempo. Porque em um momento em que, diz a Bíblia, nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, o que Deus fez? Deus amou. Deus amou o mundo a ponto de entregar o seu próprio filho. Em momentos que muitos vêm até Deus para pedir, ele não pede, ele dá. Então não dá para a gente gerar conexões sem entender quem conectou a gente primeiro. Não dá para a gente tentar, vai ser artificial, vai ser falso. Mas se a gente entende quem gerou a primeira conexão de vida para nós, a gente começa a mergulhar na visão da igreja de uma forma um pouco mais profunda. Ele se conectou conosco, literalmente. Nós que amamos missões, pastor Rogério estava falando agora, que pastor Humberto estava falando sobre missões, eu fiquei pensando assim, queria estar lá para ouvir, porque esse negócio, meus irmãos, ele mexe comigo. Toda vez que vem um pastor missionário, isso é uma fala meio errada, porque todos os pastores são missionários, todos os crentes são missionários, mas vocês me entenderam, né? Toda vez que vem alguém aqui que viveu uma experiência missionária num campo, né, específico, meus irmãos, eu fico com vontade de jogar tudo para o alto e ir embora de novo, porque missões é uma coisa linda, meus irmãos, é algo lindo. Só que quem é o primeiro missionário da Bíblia? Uma vez eu fiz essa pergunta e começaram a falar um monte de nome, mas na verdade o primeiro missionário da Bíblia se chama Deus. Vou repetir: o primeiro missionário da Bíblia se chama Deus. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, quem foi atrás do desconectado para conectar ele de novo com o diálogo? Foi quem? Foi o próprio Deus, irmãos. Deus foi a primeira pessoa que falou: esses caras desconectaram, esses caras estão desconectados. E diz a Bíblia que Deus foi lá e chamou eles para uma conversa. Meus irmãos, a primeira conexão espiritual, ministerial, missionária que a gente tem na nossa vida parte de Deus. A vida nessa terra não começou quando você nasceu, graças a Deus por isso. Deus, ele não começou a existir, Deus, ele é, ele sempre foi, ele sempre será, bendito seja o nome do Senhor. Então quando a gente entende que ele é o conector de todas as coisas, a gente precisa se ligar a ele, a gente precisa entender: Deus, eu preciso de você para conseguir praticar o que a minha igreja fala que é certo, eu preciso de você para conseguir conectar a minha vida, que está desconectada por esse mundo. Então essa visão, ela é muito forte, gerar conexões, mas a gente não tem como gerar conexões, se a gente estiver desconectado. Eu viajei 10 dias de férias, e tive momentos muito agradáveis, e quando eu voltei para casa ontem, eu, aqui no recreio, você já deve saber disso melhor do que eu, se você mora aqui há mais tempo do que eu, tem muita queda de energia, tem muito pico de luz, e meus vizinhos no meu prédio falaram: olha, cuidado que a gente já queimou televisão, já queimou geladeira, já queimou isso. Então o que eu fiz, sempre faço, desligo tudo da tomada, vou lá, vou viajar, e aí eu cheguei em casa ontem e fui assistir televisão, E eu estou ali no controle, tentando ligar a televisão não liga, depois de eu que desliguei, eu desconectei. Não tem como a televisão funcionar desconectada da energia. Não tem como a nossa igreja viver a visão que Deus tem dado para nós sem estar conectada no Todo-Poderoso, naquele que é, que vive e que reina para todo sempre. Então, eu podia parar aqui, meus irmãos. Eu podia parar aqui agora. E se eu parasse aqui agora, a gente ia ter motivo para celebrar o nome do Senhor para o resto do dia, porque Ele nos conectou, nos deu vida de novo. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fomos reconectados, fomos religados, fomos iluminados pelo próprio Deus. Glória a Deus por isso. A gente podia celebrar. Será que você pode celebrar Jesus? Você pode falar, Senhor, eu louvo ao teu nome, porque pela cruz do Calvário você gerou conexão da minha vida que estava perdida com esse mundo que eu vivo. Só com essa compreensão a gente começa a entender que Deus, Ele é bom. Só que vai além. A Bíblia diz que na angústia um irmão se faz. Meus irmãos, que texto profundo, uma frase tão profunda. E o autor dessa frase, já viram que copo bonito, meus irmãos? Vou fazer propaganda da comunicação da nossa igreja. Olha que coisa linda, meus irmãos. Copo agora tem as frases da nossa igreja. Louvado seja Deus, pastor Humberto. Que coisa bonita. Meus irmãos, voltando para cá. Deus, Ele sabia o que Ele estava escrevendo. E a Bíblia diz que na angústia se faz um irmão. Deus, Ele envia o Seu Filho Jesus para a terra. O Seu Filho Jesus vem aqui na terra. E o livro de João é muito lindo, porque o livro de João, ele mostra uma mudança de chamamento de Jesus em relação aos seus discípulos. Jesus começa chamando os seus discípulos de servos, no início do livro de João. No meio do livro de João, ele fala assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, porém, tenho-vos chamado amigos. Então Jesus, Ele declara que Ele é nosso amigo. Jesus, Ele declara que essa conexão veio dEle, não de nós. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que na angústia se faz um irmão. Meus irmãos, Jesus é o cara mais conhecedor desse provérbio, porque Ele encarnou esse negócio. Na sua angústia, na sua vida, naquele que não teve pecado, mas se fez pecado por nós, Ele encarnou tudo o que nós precisávamos, todo o sacrifício que era feito por causa de Jesus não precisa mais ser feito. Ele trouxe essa angústia para Ele, a ponto de ir na cruz do Calvário falar: Eli, Eli, lama sabactani. E no meio dessa angústia, Ele morre e Ele ressuscita. E no fim do livro, é muito interessante, Mateus é muito claro, no versículo 28, quando Jesus ressuscita, Maria Madalena vem falar com Jesus, Jesus aparece para ela, fala: calma, calma, calma. E aí ele fala assim: olha que coisa linda que Jesus fala: vai lá e anuncia para os meus irmãos que eu estou vivo. Na angústia se faz um irmão. Jesus é o maior conhecedor desse provérbio. Toda a Bíblia, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica. Ou ela aponta para Cristo, ou ela testemunha quem é Cristo, o que Cristo fez. Então, quando a gente lê um provérbio de um homem muito sábio, que foi Salomão, o homem mais sábio da terra, esse homem não consegue nem se comparar ao nosso Deus, que tem todo o universo na palma das suas mãos, e que quando inspirou Salomão a escrever esse provérbio, já sabia disso. Eu amo a minha criação, e na angústia eu me faço irmão, eu mando meu filho, e essa criação toda vai se tornar irmã de Jesus, filha de Deus, para a glória do meu nome. E desse jeito, todo mundo vai se conectar, desse jeito, todo mundo vai começar a entender coisas diferentes, desse jeito, todo mundo vai poder viver o que eu ensino como bem-aventuranças, como visão, como prática de igreja. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente fala assim: ah, esse ano eu vou falar menos palavrão, eu vou ser mais organizado, eu vou ler mais a minha Bíblia, e a gente coloca as nossas metas até espirituais, a gente tenta cumprir. Mas isso é tão importante que eu estou falando agora, se a gente tirar Deus como o principal, a gente não cumpre nada, irmãos. A gente joga, pelo menos eu vou falar de mim, como disse, celebrando o que a gente deve fazer, né? Se eu tirar Deus da jogada, vai tudo por água abaixo, irmãos, vai tudo por água abaixo. Eu não consigo nem viver um dia glorioso amanhã. Mas se Deus for o centro da minha vida, se eu tiver a consciência de que Ele me conectou, se eu tiver a consciência de que Ele é meu amigo, se eu tiver a confiança de que Jesus me chama de irmão, tudo muda. Louvado seja o nome do Senhor, tudo muda. É interessante porque Jesus, Ele fala para nós, não amem apenas vossos amigos, amem também o quê? Os vossos inimigos, e orai pelos que percebem. Ele sabia do que Ele estava falando. Paulo, ele concretiza essa frase de Jesus na Bíblia, quando ele diz quem nós éramos. Romanos capítulo 5, versículo 10, diz que nós éramos o quê? Inimigos de Deus. E Jesus veio aqui na terra, em todo o tempo, nos amou, e na angústia, se fez irmão por nós. Então, para a gente entender a visão da igreja, não apenas decorar, não apenas olhar, ah, que visão bonita, que visão interessante, não, para a gente entender esse negócio, Deus tem que estar em primeiro lugar, Ele é a primeira vértice de tudo isso, tudo parte daqui, tudo, tudo que a gente vai falar daqui para frente, parte daqui, só que como eu falei, é uma igreja em 3D, ela tem essa dimensão que, como eu disse, eu poderia parar de pregar aqui, e nós nos levantaríamos, e louvaríamos, e adoraríamos o nome desse Deus, que nos conectou a manhã inteira, o dia inteiro, o ano inteiro, e já seria suficiente, mas graças a Deus, porque tem mais, eu quero pegar esse mesmo versículo, e ler sobre uma segunda perspectiva, que traz uma segunda dimensão da igreja, por isso é uma igreja em 3D, a segunda dimensão eu chamo de pastoreio. Assim como Deus é o pilar fundamental de uma igreja, o pastoreio, dentro de uma visão de conexão, passa a ser algo extremamente importante. O amigo ama em todos os momentos, e é um irmão na adversidade. Em todo tempo, ama um amigo, e na angústia se faz um irmão. Sob essa perspectiva de pastoreio, eu quero trazer três aspectos para você, dessa segunda vértice, como é que é, pastor Joel? Segundo vértice, é bom ter gente inteligente na nossa igreja, porque a gente fica mais tranquilo aqui em cima. Obrigado, pastor. Então, nessa segunda perspectiva, em primeiro lugar, eu queria falar sobre a importância do pastoreio. Eu, de forma alguma, gostaria de advogar em causa própria aqui, irmãos. Eu não quero advogar em nome dos pastores, não é esse o meu objetivo, mas eu gostaria de refletir com você sobre a importância do pastoreio na vida de uma igreja saudável, porque para essa visão ser prática, para a conexão ser prática, ela precisa necessariamente passar por esse vértice também. Nós não estamos aqui, meus irmãos, como pastores para entreter você, você pode dizer amém para isso? Nós não estamos aqui para extorquir você, você pode dizer amém para isso? Nós não estamos aqui para prometer para você o que a Bíblia nunca prometeu, você pode dizer amém para isso? Também não estamos aqui, meus irmãos, para inventar histórias, você pode dizer amém para isso? Não, meus irmãos, segundo o livro de Efésios, uma razão muito importante para a qual Deus nos chamou é para quê? Nós estamos aqui para equipar vocês, você pode dizer amém para isso? O ministério pastoral, o pastoreio, o pastor ordenado, uma das suas funções muito importantes na vida de uma igreja é equipar a igreja, para que a igreja possa viver coisas muito maiores, para que a igreja não dependa dele como um médico que tem que passar em todos os quartos para dar alta para o seu paciente. Não é assim que funciona uma igreja. Nós estamos aqui, segundo Efésios, para equipar os santos, para equipar a sua igreja, mas há um descrédito nos dias de hoje, com essa palavra e com a figura dos pastores. Um descrédito em alguns momentos, eu entendo por quê, porque realmente tem muito mau testemunho. Eu costumo dizer que quando eu digo para alguém que eu sou pastor, eu preciso ficar 30 minutos dizendo o que eu não sou, para depois, se a pessoa ainda quiser me ouvir, eu conseguir dizer o que eu sou, porque é complicado hoje em dia, não é tudo igual, como diz o nosso pastor Wander, não é tudo igual, mas tem muito mau testemunho por aí. Tem muita coisa ruim, mas a gente não pode ser pessimista e olhar para o ruim, a gente tem que estar aqui vivendo o que é bom, vivendo a verdade. Então assim, nosso objetivo é que você entenda que o pastoreio é importante. Ah, pastor, já tive experiências ruins com pastoreio, eu acredito infelizmente que isso possa ter acontecido, abuso, passaram dos limites, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, Porque sob a perspectiva desse texto bíblico, em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão, esse viés do pastoreio, ele se torna importante. Em todo o tempo ama o amigo. Sim, meus irmãos. Com muita alegria eu falo isso para vocês. Nós, pastores, amamos vocês. E isso é muito importante. Aliás, eu falo isso para todo mundo que é seminarista. Eu falo, você está no seminário, você se sente chamado por Deus, você gosta de pessoas? Você ama pessoas? Porque eu já ouvi gente falar que não gosta de pessoa e quer ser pastor. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Meus irmãos, nós amamos vocês. Por que eu falo isso? Porque às vezes em um gabinete, às vezes em um papo, às vezes em um aconselhamento bíblico pastoral, talvez você ouça alguma coisa que soe agridoce, que soe amargo para você, uma exortação, algo que você foi com toda certeza pensando em ouvir o contrário, e aí vem o pastor e te conecta. Às vezes, meus irmãos, entram pessoas no gabinete que estão totalmente desconectadas, totalmente desligados. O meu filho, ele está nesse processo árduo de tentar se virar um jogador profissional de futebol, e ele tem um técnico, Léo Guerra, que foi jogador do Fluminense muitos anos, um bom técnico, excelente técnico. E o Léo Guerra, ele tem uma palavra que eu acho muito interessante. Ele vira para os jogadores dele no meio do jogo, está aquela confusão, aquele jogo acontecendo, e ele vê o jogador meio desligado assim, meio desconectado, e ele grita: liga, fulano. Daqui a pouco está lá, eu só assim: liga, Pedro. Eu falei: meu filho está desconectado, liga, Pedro. Quando ele fala três vezes, eu falei: vai tirar e vai botar no banco. Porque às vezes as pessoas estão desligadas, irmãos, estão desconectadas. E o nosso papel como pastor, por amar em todo momento, meus irmãos, eu vou contar um segredo para vocês, que eu nem sei se é certo, mas muitas vezes nós pastores temos mais paciência com vocês do que com nossos filhos, com a nossa esposa. Nem sei se isso é certo, mas isso acontece. Talvez se o meu filho viesse falar uma história 3-4 vezes, que às vezes eu ouço a mesma, eu já ia perder o controle. Mas a gente é paciente, a gente tenta ser pelo menos. E às vezes eu estou falando isso porque, meus irmãos, em todo o tempo nós devemos entender que o pastoreio é importante. Ele é importante. Nós estamos aqui para conectar você com Jesus. Nós estamos aqui para que Jesus possa ser conhecido na sua vida e através da sua vida. Se você ouve uma palavra que não gostou no gabinete, não procure outro pastor para tentar ouvir outra palavra diferente, porque provavelmente você não vai ouvir. Aceite aquela palavra como alguém que te ama, como alguém que quer conectar você ao Senhor Jesus e está olhando para a sua vida com um olhar de amor. Isso é muito importante. Não procura outro, caminha. Ah, pastor, mas eu tenho medo desse negócio. E aí vem o segundo aspecto dessa questão do pastoreio. O pastoreio tem três aspectos, como eu falei. O segundo aspecto é a distância. Assim como ele é importante, a gente tem que entender qual é a distância que a gente tem que ter desse negócio, para que em todo o tempo ame o amigo e na angústia se faça o irmão. Não somos gurus, irmãos. Tem gente que acha que um pastor é um guru e vai entregar trabalho, vai perguntar se pode namorar. Sabia que tem gente que chega: pastor, eu posso namorar fulana? Eu sei lá, você pode, meu irmão? Não sei. Isso acontece, irmãos. Tem gente que vai perguntar se tem que vestir amarelo ou roxo. Tem gente que vai perguntar. Não pergunte, sabe por quê? Porque nós não temos essas respostas. Quer dizer, algumas nós até temos, né? Tem coisa que é tão óbvia. Mas assim, meus irmãos, eu vejo uma falha quando essa distância, ela se mistura. E aí, não é mais amizade, é manipulação. Em todo tempo, ama o amigo. Mas quando a gente perde essa noção da distância e perde Deus como o primeiro vértice do nosso cubo, a gente mistura os negócios. Porque já não passa mais a ser um amigo, passa a ser um manipulador. Passa a ser uma coisa complicada. A gente não está aqui para defender exageros. A palavra cobertura espiritual, ela tem sido mal utilizada em alguns ambientes. Porque por causa da cobertura espiritual, tem gente que para tudo na vida. Não, eu não posso assinar um contrato sem o meu pastor abençoar. Não vai dar tempo. O Senhor tem, você tem que ser maduro o suficiente para caminhar na sua vida e para caminhar com Cristo. Mas o pastor, ele é importante. Então, como é que é esse negócio, pastor? Qual é o limite? Eu vou dar um exemplo muito claro. Ontem eu estava voltando de viagem, meu amigo no carro estava me seguindo. Eu no carro da frente, meu amigo no carro de trás. E foi uma chuva mesmo, mas uma chuva forte, um momento turbulento. O meu carro, eu nem sabia que ele tinha isso. Ele tem um sistema que quando alguma coisa acontece, pode deslizar, ele liga o alerta involuntariamente, não fui eu que liguei. Meu amigo me falou, olha, eu vi você ligando o alerta, me afastei um pouquinho para poder ficar seguro. Ele estava me seguindo, mas ele não estava me seguindo a ponto de ficar colado no meu carro e se eu bater, ele bater junto. Vocês estão entendendo a diferença? Em todo tempo, amo o amigo, mas tem uma distância. Que distância é essa? Paulo diz, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós estamos caminhando, meus irmãos, eu, pastor Vander, pastor Humberto, pastor Rogério, todos os pastores dessa igreja, nós estamos caminhando, e em nome de Jesus, pela graça e com humildade, eu posso dizer, sigam a gente, se permitam ser pastoreados por nós, porque nós amamos vocês, mas guardem a distância segura de olhar para frente de nós, porque Cristo é aquele que dirige a nossa vida, e é aquele que dirige a nossa igreja, e quando Cristo é o Senhor da nossa vida, quando Cristo é o Senhor da nossa igreja, você pode até olhar para a gente pode até deslizar um pouquinho, mas você vai estar seguro o suficiente para falar, ele é meu pastor, ela é minha pastora, mas é um ser humano, é todo mundo é gente, se ele errou, estamos juntos, não vou cair junto, pelo contrário, eu vou te amar na angústia e em todo o tempo, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós devemos caminhar em pastoreio, caminhar na importância, guardando a distância de que Deus é o Senhor das nossas vidas. E nesse segundo ponto tem um terceiro aspecto, a extensão do pastoreio. Quando a gente entende isso, a visão da nossa igreja de gerar conexões, ela fica mais prática, sabe por quê? Porque essa visão transborda. Pode repetir essa palavra comigo? Transbordar. O pastoreio não é uma função só nossa, só dos pastores ordenados. Graças a Deus e pela graça de Deus, o pastoreio, quando ele é saudável, meus irmãos, ele transborda. Quando ele é saudável, ele sai daqui e vai para a tua célula. Tem uma igreja que eu tenho o privilégio de pregar todo ano, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, pastor Arival e pastor Hernandes Dias Lopes. Lá eles têm células, mas eles chamam as células de grupos de pastoreio. Que lindo esse nome. Estou dizendo que tem que mudar, não, cada um tem o seu cada um. Eu gosto muito de célula também, aliás, eu gosto até mais, porque tem a ver com o corpo humano, mas é bonito ouvir grupo de pastoreio. Você acha que tem um pastor em cada grupo ali ordenado? Não tem, meus irmãos, é a igreja pastoreando a igreja, é a igreja amando em todo tempo, na angústia se fazendo irmão, conectando pessoas, gerando conexões para proclamar Jesus ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente entende esse negócio, a gente entende que debaixo de um pastoreio bíblico, isso não só é possível, como é saudável. Existe uma igreja na Coreia que tem 22 mil membros, Igreja Presbiteriana da Coreia, 22 mil membros, sabe quantos pastores ela tem? Imagina aí, quantos pastores você acha que tem? Mais de 100? 22 mil membros, a igreja tem um pastor. Que é isso, pastor Gustavo? Só um? Ele vai infartar, eu também achei isso, mas esse pastor me deu um testemunho que eu fiquei espantado positivamente. Ele falou assim, não foi por falta de tentativa, eu já tentei contratar diversas vezes pastores auxiliares para trabalharem comigo, eu contrato o pastor e 2 meses depois ele pede demissão. Eu falei, pô, então esse cara deve ser muito ruim de trabalhar, né? Mas não é por isso não, irmão. Sabe o que os pastores falam? Pastor, eu estou constrangido de receber como pastor de uma igreja para fazer algo que toda a igreja já está fazendo, sem eu mesmo saber. Eu falei, me explica melhor esse negócio. Ele falou, é mais ou menos assim, Gustavo, quando alguém morre, até eu descobrir que a pessoa faleceu, o grupo da célula dele já se integrou, já organizou a família, já foi no ofício fúnebre, já caminhou com ele, já viveu, já pastoreou pessoas, já abraçou, já acolheu, já conectou, já proclamou Jesus. Quando eu fico sabendo, já está tudo resolvido. Falei, gente, só que isso é utópico. Falei, não, estamos lá, 22 mil membros, um pastor ordenado, e 21.999 ministros do Evangelho, vivendo o pastoreio da igreja, porque isso transborda. Você já parou para pensar, que você tem algumas atribuições, algumas pastorais, que você pode exercitar? Já parou para pensar, que na sua célula, na sua casa, na escola bíblica, num culto que tem alguém sentado do teu lado precisando de uma oração, você pode sim, em alguns momentos, pastorear essa pessoa? Você já parou para pensar que você não precisa ligar para marcar um gabinete, quando você pode ser voz de Deus, boca de Deus, na vida de pessoas que estão ao teu redor? Louvado seja o nome do Senhor. O que eu falo para vocês aqui, irmãos, é tentar ajudar vocês a viver a visão da igreja. E essa visão da igreja passa pelo pastoreio. A figura do pastor era aquela que caminhava com as ovelhas, aquela que cuida das ovelhas, aquela que protege as ovelhas, aquela que anda com elas. Se você tem caminhado com pessoas, sim, isso pode transbordar através da tua vida. E em nome de Jesus isso vai acontecer. Você pode dizer amém para isso? E em terceiro e último lugar, esse vértice que começa em Deus, porque tudo começa nele, ele é a razão, ele é o querer e o realizar. Passa por um pastoreio saudável, passa por uma igreja que cuida das suas ovelhas, tanto de forma ordenada, quanto de forma espontânea, bíblica e ministerial. Ele passa sim pelos relacionamentos, e nós vamos ler de novo esse texto: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. E vamos falar sobre esse mesmo texto no verso de pessoas. É incompleto entrar numa igreja e só olhar para cima. Também é incompleto entrar numa igreja e só olhar para cima e para frente, porque vocês estão depositando toda a confiança em uma pessoa só, que é falho. Eu garanto para vocês, não posso falar pelos outros, mas eu falo por mim. No dia 1 de fevereiro de 2022, foi meu primeiro dia oficialmente como pastor dessa igreja. Se essa igreja não tinha nenhum pecado, eu quero dizer para vocês que o pecado entrou na igreja, porque entrou um pecador aqui para pastorear vocês. No dia 1 de fevereiro de 2022, eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas nós caminhamos com Cristo, e em Cristo, e por causa de Cristo. E amamos vocês. Então quando a gente entende isso, a gente não pode só olhar para cima e só para frente. Eu vou dar um testemunho para vocês, que eu ouvi. Certa vez eu encontrei um empresário que foi na minha casa, fazer um orçamento para instalar móveis na minha casa. Ele não sabia que eu era cristão, muito menos pastor. Ele entrou na minha casa e ele falou duas frases para mim. As duas frases que ele falou foi: eu sou crente. Antes de eu expressar qualquer coisa, ainda bem que eu não expressei. Ele falou: mas calma aí, porque ele achava que eu não era crente. Antes que você pense alguma coisa, deixa eu falar uma coisa para você, rapaz. Ser crente é o seguinte: você tem que entrar na igreja, fechar o olho e olhar para cima, porque é tudo maluco. Aí eu fiquei: ah, é? E ele repetiu, ele falou: você tem que entrar na igreja, fecha o olho, olha para cima, porque só vale Deus, o resto é tudo maluco. Eu falei: mas você é crente? Eu pensei, bom, pela lógica, né? Então você também é maluco, não é isso? Né? Foi isso que eu pensei, só não falei. Que testemunho. Porque uma igreja que só olha para cima, uma igreja que só olha para frente, não está cumprindo o maior mandamento de Jesus. O maior mandamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, e não é depois, ou talvez, ou se possível, não. E o seu próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, as pessoas são importantes. Aliás, esse foi um novo mandamento que Jesus instituiu. Em dois versículos ele colocou não só uma ordem, mas uma marca. João capítulo 3, ele diz: um novo mandamento vos dou. Uma ordem, não é uma opção. Amai-vos uns aos outros. Ou seja, ele pega esse texto de provérbio, que é tão lindo, é tão real, é tão conectivo, é tão profundo, e ele fala: isso não é uma opção, isso é uma ordem. Ele pega esse texto de provérbios e fala: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Ele dá uma ordem, mas ele não dá apenas uma ordem, ele gera uma marca. No versículo seguinte, versículo 36, ele diz: e nisto, nesse ato de amar uns aos outros, vocês serão conhecidos, todos os conhecerão como meus discípulos, e nisto serão conhecidos como discípulos do Senhor. Não é em ter uma bateria bonita, luzes, um telão de LED, um teclado bem tocado, uma igreja confortável. Isso é bom, isso é agradável, mas a marca que Jesus propõe para a igreja, que quer conectar pessoas, gerar conexões, é: amai-vos uns aos outros, nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Não dá para ser crente sem amar pessoas. Não dá para ser crente sem se importar com pessoas. Desde Gênesis, Deus nos ama. Todos nós enfrentamos dias difíceis, dias bons, Todos nós enfrentamos momentos em que é fácil se sentir ou ser amado ou amar, mas todos nós passamos por períodos da nossa vida em que amar se torna um exercício, se torna uma conta dura, aquelas análises com muito X, Y, Z que é difícil de solucionar. Em alguns momentos amar passa por aí. E é interessante como Deus é, né? Quando eu comecei a escrever essa mensagem, como eu cheguei de férias ontem, eu escrevi no meio das minhas férias, e eu estava num contexto muito interessante. Há 6 anos atrás, eu e um grupo de amigos muito queridos, resolvemos que uma vez por ano a gente ia se encontrar, porque Deus nos levou para lugares diferentes, estados diferentes, e a gente falou, ah, vamos tentar encontrar uma vez por ano. Naquele momento éramos 16 pessoas, 16 pessoas com filhos pequenos. 6 anos atrás o meu filho mais velho tinha 9, hoje tem 15, o meu filho mais novo tinha 4. Naquele contexto foi agradável, e a gente gostou, e a gente falou, vamos fazer de novo. E aí no ano seguinte a gente alugou uma casa de novo, só que aí uma outra família de amigos também quis, aí viraram 20 pessoas, e foi legal, ainda foi legal. Mas depois no ano seguinte uma outra família de amigos muito pressionada, mas eu também quero, aí já viraram 24, e os meninos crescendo, aquele que tinha 9 já tinha 12, aquele que tinha 12 tinha 13. Eu sei, meus irmãos, que há 2 anos atrás nós éramos 29 pessoas. Para você achar uma casa para 29 pessoas no verão, vira um retiro, irmãos, virou um retiro, tem que fazer comida de retiro, contrata a cozinheira, tal. Meus irmãos, a gente olhava assim, eu falei, vou acabar com esse negócio, está dando muita preocupação, a gente volta da viagem mais estressado do que foi. E foi nesse contexto que agora a gente estava com um grupo de 30 pessoas, sendo que desses 30 pessoas, os meus filhos que começaram com 9 já tinham 15. Tudo galalau, comendo. Tem uma fase da vida, meus irmãos. Se você é pai, você sabe disso, né? Tem a fase da infância e tem a fase da vida adulta. E aí tem um meio, que é uma fase chamada troglodita nutritivo. Que é aquela fase que você come tudo que você vê. Você faz compra hoje, hoje à noite, já não tem mais nada na geladeira. Não sei que como é que é o nome do negócio, aquele, aquelas vermes que tem na barriga. Hã? H. pylori, sei lá o que, lombriga, H. adolescente, sei lá. Eu sei que tem essa, meus filhos estão nessa fase aí, meu irmão. Aí você compra, aí o orçamento fica caro, irmãos, a viagem fica cara. Aquilo que era seu negocinho ali, 4 famílias, virar 30 pessoas. Aí eu falei, vamos desistir dessa viagem. E foi, né? Eu falei, não, vamos fazer mais um ano. E a gente fez mais um ano, meu irmão. E nessa confusão, Deus me dá essa palavra. Olha que lindo, palavra, fala para mim em primeiro lugar. Não tem como gerar conexões. A gente não ama pessoas. E mesmo aquelas que a gente ama muito, às vezes são difíceis de conviver. Sim, é difícil. Sim, é complicado. Mas a gente estava lá, a semana toda junto. Que aula, que exercício. Mas que privilégio, que privilégio. A pior opção é a de passar uma vida inteira sozinho, irmãos. Escutem o que eu estou falando. Minha esposa, que trabalha na área da saúde, às vezes me conta testemunhos de mulheres que decidiram não ter filhos e aos 60 anos de idade, 65 anos de idade, se arrependeram da sua decisão. E aí vivem uma vida solitária, vivem uma vida, enfim, isso aqui dá outra pregação, mas não vamos deixar esse negócio quieto. Quando nós chegamos na França, meus irmãos, eu me deparei com o ápice da solidão. A primeira vez que eu fui no cinema na França, eu cheguei no cinema uns 15 minutos antes, e eu sou muito coletivo, minha esposa nem gosta tanto disso. Eu sempre que ela, ah, vamos jantar, na cabeça dela é nós dois, a luz de velas, um jantar romântico, ah, vamos ligar para fulano, vamos ligar para... Não, não é isso, meu irmão, eu só quero jantar só com você, eu sou esse cara. Então assim, eu que sou esse cara, eu virei para, eu cheguei no cinema e olhei um monte de gente, todo mundo sozinho. Eu olhei pro relógio e falei, tá esperando um amigo chegar, né, daqui a pouco chega e começa o filme. E aí chegou e começou o filme e não chegou ninguém, irmãos. E todo mundo ali, sem exagero nenhum da minha parte, metade do auditório do cinema, sozinho. Tem uma doença diagnosticada na França e em toda a Europa, chamada depressão de inverno, onde no inverno as pessoas se sentem muito solitárias, e o clima, e a temperatura, e a arquitetura da cidade, porque Paris é bonito para olhar por fora, mas os prédios não têm elevador, você sobe 6 andares de escada, o teu amigo que tem 75 anos também mora num 6º andar sem elevador, ninguém se visita durante 4 meses. E aí de repente, olha que coisa louca, meu irmão, 4 meses depois, você descobre que seu amigo faleceu, você nem sabia. Isso acontece, isso acontece. E no meio dessa solidão, no meio disso tudo, eu fiquei olhando, eu falei, Deus desde o princípio disse para nós, não é bom que o homem viva só. E essa é a mensagem para você nessa manhã. Essa visão não pode ser apenas decorada. Essa visão tem que ser vivida. Essa visão tem que ser colocada em prática. Nós precisamos gerar conexões. Para gerar conexões, nós precisamos ter certeza que estamos conectados ao centro dessa história, ao protagonista dessa história, que é Jesus, que é Deus. Para gerar conexões, nós temos que ter certeza que temos um bom pastoreio na nossa igreja, um pastoreio ordenado, um pastoreio que vem dos nossos pastores, do nosso conselho pastoral, mas um pastoreio que transborda, e que você exercita esse pastoreio nos seus grupos de pastoreio, sejam eles aonde for. E um pastoreio que conecta pessoas. Não dá para ser crente sem se conectar com pessoas. Você não vai morar no céu sozinho. Desculpa se eu te decepcionei. Em nome de Jesus, vai ter um monte de gente morando no céu com você. Em nome de Jesus. Vai ter um monte de denominação morando no céu com a nossa. Em nome de Jesus. Vai ter um monte de gente que pensa diferente de você. Meu irmão, deixa eu falar um negócio. Vai ter vascaíno morando no céu com você. Exercício de amor ao próximo. Meus irmãos, Deus está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Ah, pastor, não dá não. Você não conhece meu vizinho. Você está falando isso aí porque você tem uma vida legal. Parece que seus amigos aí são gente boa. Mas o meu vizinho, se você conhecesse o meu vizinho, você ia saber que não dá para conectar com ele. Meus irmãos, dá sim. Sabe por que dá? Porque Jesus se conectou com você. Imagina você. Se Jesus pensasse, olhasse para você e falasse assim: não dá para conectar com ela não. Não dá para conectar com ele não. Imagina, você está perdido, irmão. Você está perdido. Mas Jesus, meus irmãos, falou para mim e para você. Ele deu a sua vida pela minha e pela sua. Louvado seja o nome do Senhor. Então dá sim. O fato de se conectar com pessoas não é um sentimento, é uma decisão. Ele amou, ele ensinou a amar, ele ordenou que nós amássemos. Pastor, eu não consigo. Aí tudo bem, porque às vezes a gente não consegue mesmo. Mas aí é só você lembrar do primeiro vértice: em ti eu posso todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o real contexto desse verso. Tem muita gente que usa esse verso para outras coisas, mas o real contexto desse verso é: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso na riqueza, eu posso na pobreza, eu posso na dor, eu posso na alegria, eu posso perdoar, eu posso recomeçar, eu posso conectar, eu posso reconectar, eu posso gerar conexões. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós vamos orar. É exatamente por isso que nós estamos aqui nessa manhã, porque eu sei que dá. Eu queria orar por você e eu queria te propor, já que eu trouxe três traduções, já que eu trouxe três vértices, eu quero te propor três exercícios antes do culto acabar. Os meus filhos, eles brigavam muito, meus irmãos, e eu estava virando um pai quase que sem saber a causa. E eu olhava assim, era um filho, dois meninos, não sei quem é pai de dois meninos aqui, não sei se isso acontece na casa de vocês, mas era uma brigaiada. O mais velho só zoando o mais novo o tempo todo. E eu falava assim: onde foi que eu errei? Até que um dia chega um recado da escola do meu filho, uma advertência para o meu mais velho. Quando eu li a advertência, irmãos, a advertência, queriam suspender meu filho. Estava escrito lá: ele faltou com respeito com uma senhora, não sei o que, eu chamei ele para conversar. Eu falei: o que houve, meu filho? Ele falou: pai, tava um menininho lá, e tava meu irmão lá jogando futebol, e aí o menininho veio e ficou falando mal do meu irmão, e é o seguinte, pai, mexeu com meu irmão, mexeu comigo. Aí veio a avó do menininho e começou a falar mal para mim, eu perdi a linha mesmo. Aí, claro, eu eduquei meu filho mais por trás, e falei: yes, eles se amam, irmão. Mexeu com ele, era tudo que eu precisava ouvir, irmãos. Tudo que eu precisava ouvir. Dá para você amar de novo, dá para você perdoar, dá para você reconectar, dá para você investir o ano de 2024 gerando conexão, é mesmo com essa pessoa aí que você está pensando, é com ela mesmo. Dá. Três exercícios. Primeiro exercício, eu queria convidar você a fechar seus olhos e se colocar diante de Deus nessa manhã. Não dá nem para sair por essa porta se você não tiver a noção de que quem te conecta a uma vida saudável é o próprio Deus. Então o primeiro exercício não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com gente, tem a ver com você dizer: Deus, você é tudo para mim. Em ti eu tudo posso e sem ti nada posso fazer.